Jornal Câmara dos Deputados.
Prefeito que não garantir participação popular pode ser punido.
IBAMA normatiza suspensão de multas previstas no Código Florestal.
Projeto em debate proíbe morte injustificada de cães e gatos de rua.
Os deputados analisam proposta que proíbe a morte injustificada de cães e gatos de rua por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares.
O objetivo da iniciativa é impedir que animais sadios sejam exterminados, como mostra a reportagem de Murilo Souza.
Segundo a proposta, animais que vivem soltos nas ruas, sem dono, e que sejam capturados pelas chamadas carrocinhas, deverão ser encaminhados a entidades de proteção dos animais para posterior adoção por pessoas interessadas. O texto prevê a celebração de convênios e parcerias entre diversos órgãos e entidades, públicos e privados, para desenvolver programas ou feiras de adoção em todo o país. De autoria do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, o projeto de lei autoriza a eliminação de cães e gatos apenas nos casos em que esses animais apresentem doenças graves ou infecto-contagiosas incuráveis e que ponham em risco a saúde humana. Nesse caso, a eutanásia ou morte controlada do animal deverá ser justificada por laudo do órgão de controle de zoonoses, precedido, quando for o caso, de exame laboratorial. Relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, apresentou o parecer pela aprovação e defendeu a adoção dos animais saudáveis.
Ora, há poucos dias eu vi os programas de rádio e televisão fazendo um apelo para as pessoas adotarem esses animais, o chamado os cães de rua, os gatos de rua e etc. E há uma aceitação, evidentemente, que precisa esses animais estar em condições de serem adotados. Se não tiver em condições, que a própria autoridade, o próprio município tome as providências para que efetivamente se adote. É muito melhor adotar os animais que há possível de ser adotados, né, que sobrevivem, etc., do que estar eliminando.
Simone Lima, diretora-geral do ProAnima, entidade de proteção dos animais do Distrito Federal, comenta o projeto.
Só em 2013, 16.323 cães foram eutanasiados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Então, é um número muito grande. Nesse ano, de janeiro a julho, foram sacrificados 8.536 cães. E, na verdade, eu deveria qualificar essa minha fala e retirar esse termo eutanásia. Porque a gente usa o termo eutanásia quando a gente vai abreviar o sofrimento de um ser. Então, quando aquele animal é morto, simplesmente porque ninguém o queria ou ninguém quis tratá-lo, a gente não deveria usar esse termo eutanásia.
Simone Lima sugere mudanças no texto para que os animais possam ser encaminhados diretamente a interessados e não apenas a entidades protetoras, como prevê o texto original. A diretora do ProAnima também sugere emenda para autorizar a eutanásia do animal no caso de mutilação grave, como a decorrente de acidentes. Depois de ser votado na Comissão de Seguridade Social e Família, o projeto que proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses deverá ser analisado por outras duas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
O Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de 2 milhões de residências até o final de 2014. Segundo Daniel Almeida, do PCdoB Baiano, em 5 anos de existência, o programa já entregou cerca de 1 milhão e 700 mil unidades habitacionais.
Para o deputado, essa é a iniciativa que teve mais impacto positivo na sociedade brasileira, gerando empregos, renda e a realização do sonho da casa própria.
No entanto, o parlamentar afirma que faltam incentivos para o Minha Casa Minha Vida ser estendido para a zona rural.
O homem do campo precisa ter condições dignas para viver no campo, com boa moradia, assistência técnica, direito à energia elétrica, à água e à casa. A casa é o elemento central para a harmonização da vida familiar. E, infelizmente, o programa está se arrastando, está lento, tem havido uma ausência de um acompanhamento adequado por parte da Caixa Econômica Federal, das instituições que cuidam do programa, e um certo receio de fazer parcerias com sindicatos, com associações, cooperativas, para a execução do programa.
Daniel Almeida acrescentou que o governo federal já investiu mais de 230 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida desde que foi lançado em 2009.
Dos 62 municípios do Amazonas, 46 possuem o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, abaixo do aceitável. Segundo Carlos Souza, do PSD, duas cidades estão entre os cinco piores IDHM do Brasil, Itamaraty e Atalaia do Norte.
Carlos Souza criticou a falta de infraestrutura dos municípios, especialmente no interior do estado. O parlamentar cobrou mais ações do governo federal para melhorar a realidade da população amazonense.
Nós temos que cobrar do governo federal investimentos, porque potencialidades e riquezas nós temos muito. Nós temos como atrair indústrias, nós temos como atrair capital para o estado do Amazonas, porque essas potencialidades estão aflorando a flor da terra no nosso estado. Portanto, nós não podemos admitir que municípios do Amazonas não tenham um banco oficial. Nós não podemos admitir que município do estado do Amazonas não tenha um posto do INSS para poder trabalhar os benefícios daqueles irmãos que moram no interior. Portanto, existe um vazio institucional no estado do Amazonas, e o apelo que eu faço aqui ao governo federal, como deputado federal, que olhe com mais carinho para o Amazonas.
Economia.
Defensor da energia solar, Alfredo Cerqués, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil tem grande potencial para utilizar fontes limpas e renováveis de energia.
O parlamentar lembrou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou há 2 anos uma resolução que trata da microgeração de energia elétrica, que se baseia na instalação de painéis solares ou minigeradores eólicos em residências para a geração complementar de energia elétrica.
No entanto, Alfredo Cerqués afirmou que falta de investimentos no setor e a burocracia são os maiores empecilhos para desenvolver novos métodos de energia solar em todo o país.
É preciso remover uma série de obstáculos que estão atrapalhando que o solar se desenvolva dessa maneira. Nós temos alguns estados que cobram o ICMS, e a cobrança desse ICMS não é sobre a produção que você, na sua casa, está fazendo e injetando na rede. É sobre o fluxo total. Eles cobram ICMS sobre tudo que a concessionária está vendendo para você e mais sobre o que você está vendendo para a concessionária. Quer dizer, que é uma carga tributária absurda se nós queremos estimular o solar. Então, de fato, a energia solar, se nós queremos estimular, ela tem que ser desonerada de todos esses óbices burocráticos.
Meio ambiente.
Depois de 2 anos da aprovação do Código Florestal, o IBAMA publicou normas referentes à suspensão das multas por desmatamento previstas no novo Código Florestal.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Jorge Moraes.
IBAMA regulamenta a suspensão de multas por desmatamento ilegal cometidas antes de 22 de julho de 2008. As normas publicadas pelo órgão estão previstas no Código Florestal, atualizado em 2012 pelo Congresso Nacional. Esse foi um dos pontos mais polêmicos durante a discussão da proposta. Ambientalistas temiam uma anistia dos produtores rurais multados. A instrução normativa do IBAMA define como as multas podem ser suspensas e transformadas em termos de compromisso para recuperação, recomposição, regeneração ou compensação das áreas desmatadas ilegalmente. Para isso, o interessado precisa estar no CAR, Cadastro Ambiental Rural, e aderir ao Programa de Regularização Ambiental. Se o IBAMA detectar alguma irregularidade, as multas podem voltar a ter validade. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defende que a aplicação dessas multas, anteriores a 2008, se baseava em critérios equivocados. A Frente ainda vai analisar a instrução normativa para saber que procedimentos adotar.
Na realidade, os produtores usaram legalmente áreas, por exemplo, de reserva legal em algumas regiões. Quando entraram na legislação da época, era possível usar 50%. E depois, no meio do caminho, a legislação foi alterada para 80% de reserva legal. Então, nesses casos, hoje está claro na lei e respeita a lei da época. Aqueles que haviam aberto as suas propriedades até 2008, quer dizer, ok, vocês estão de acordo com a legislação relativo à questão da reserva legal.
Alice Tuô, coordenadora da iniciativa Transparência Florestal, considera fundamental que a suspensão da multa seja vinculada ao ingresso do produtor ao programa de regularização ambiental. Ela alerta, no entanto, que são poucos estados que já contam com o programa.
Para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, que é um estado onde a atividade rural, a atividade agrícola é fundamental economicamente, e a gente não tem um carro valendo e a gente não tem nenhum programa de regularização ambiental. Isso faz que essa instrução normativa é muito interessante, de fato, mas ela não tem aplicabilidade.
A ambientalista critica o fato de, 2 anos depois de aprovado o Código Florestal, sua aplicação ainda estar em estágio inicial. Alice Tuô cita, por exemplo, o pouco envolvimento das prefeituras, que são atores fundamentais para que o programa de regularização ambiental aconteça. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
O Congresso aprovou no mês de junho o Plano Nacional de Educação, no qual estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos, além de manter os 10% do PIB que deverão ser aplicados em educação pública.
Na avaliação de Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, o Plano Nacional de Educação é um importante instrumento para promover mudanças positivas na educação brasileira. Para ela, a educação é a única forma de melhorar o desenvolvimento de todo o país.
Todos os países no mundo que se desenvolveram e se tornaram grandes potências têm como base a educação. Uma educação de qualidade, uma educação permanente. Então, com essa meta, nós podemos dizer que nós caminhamos para uma educação integral, onde nós começamos a atender a criança a partir de 4 anos e o principal, nós vamos saltar dos atuais 138,7 bilhões para 228 bilhões nesta área que eu considero de extrema relevância.
Entre as diretrizes do Plano Nacional de Educação estão a erradicação do analfabetismo, o aumento de vagas em creches, no ensino médio, no ensino profissionalizante e nas universidades públicas. Além disso, Janete Rocha Pietá acrescentou que o governo federal terá ainda que complementar a verba para estados e municípios investirem no custo aluno-qualidade.
A educação é a principal base para melhorar o desenvolvimento de um país. A avaliação é de Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, que comemorou a aprovação do Plano Nacional de Educação.
O parlamentar, que foi um dos autores a propor a emenda que destina 10% do PIB para a educação, afirma que a medida vai trazer avanços significativos para o setor.
Erradicar ou diminuirmos substancialmente o analfabetismo. O analfabetismo no Brasil é um dos piores do planeta. O governo que aí está não investiu nisso. A qualidade do ensino, a valorização dos professores, a melhoria e universalização do ensino superior, né, colocando mais mestres e doutores na universidade, a ampliação da pesquisa, o ensino qualificado para o portador de deficiência, são metas importantes que nós vamos estar atento agora para que sejam implementadas.
Domingos Sávio afirmou que vai fiscalizar se os estados estão realmente cumprindo com a destinação de recursos para a educação. Ele explicou ainda que o plano determina que tanto o governo federal como estados e municípios devem elevar gradualmente o investimento em educação até que elas cheguem a 10% do PIB no 10º ano em vigor.
A Câmara realizou sessão solene no mês de junho para homenagear os 60 anos de fundação da Universidade Federal do Espírito Santo.
Apesar da UFES ser a única universidade federal do estado capixaba, Paulo Folheto, do PSB, ressaltou que a instituição possui 4 centros de ensino e triplicou o número de cursos na última década.
O parlamentar destacou a importância da universidade para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Espírito Santo.
A nossa universidade anda ombro a ombro com esse momento que o Espírito Santo atravessa. Nosso estado, em que pese ser um estado pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes, mais ou menos, é um estado organizado e exemplo para o Brasil inteiro. A Universidade Federal, sem dúvida nenhuma, não só voltando para a formação, mas para o ensino, para a pesquisa e agora uma participação ativa na inovação, que é pular o muro da universidade e levar os conhecimentos que ela acumula, que ela sedimenta, para as pessoas através do mercado. né, do comércio, da indústria, da prestação de serviço. A universidade tem uma participação muito ativa.
Atualmente, a Universidade Federal do Espírito Santo possui várias linhas de pesquisa que, segundo Paulo Folheto, vão contribuir para melhorar as áreas médica, ambiental e tecnológica do Estado.
Está em análise na Câmara projeto de lei que cria a Universidade Federal de Campinas, em São Paulo.
Autor da iniciativa, Cândido Vacareza, do PT, argumentou que a região já conta com faculdades particulares e institutos de pesquisas e que a criação da Universidade Federal vai transformar o município num polo educacional.
Nós destinamos 15 mil vagas de alunos para a universidade, 6 campi, que com esses campi nós atenderemos a vocação, tanto a vocação econômica quanto a vocação tecnológica de cada micro-região dentro da região de Campinas, e nós poderemos atender uma grande demanda pelo ensino universitário que ainda é presente nessa região.
Para o deputado, além de atender melhor a demanda por vagas no ensino superior na região, o Centro Universitário de Campinas pode contribuir para diminuir a concorrência na Universidade Federal de São Paulo.
Cândido Vacareza acrescentou ainda que a educação é o principal instrumento para impulsionar o crescimento econômico e social de um país.
Justiça.
Os recentes conflitos entre povos indígenas e produtores rurais deixaram Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, preocupado. De acordo com o parlamentar, a falta de critérios na demarcação de terras e a insegurança jurídica são as principais causas dos enfrentamentos.
O Parlamento Nacional tem a grave, urgente e intransferível responsabilidade de assegurar ao Estado brasileiro um instrumental jurídico legal para que a União assegure definitiva e irreversivelmente a territorialidade correspondente a diferentes povos, etnias e nações, com a justa indenização para aqueles que, de boa fé, adquiriram propriedades tituladas pela União por Estados. Não podemos fugir, portanto, desta responsabilidade histórica, garantir aos povos indígenas o seu direito sagrado e ancestral à terra e, ao mesmo tempo, instaurar a segurança jurídica quanto ao direito à propriedade.
Fábio Trade também criticou a falta de coerência nas demarcações das terras indígenas. O parlamentar informou que, em uma região com 45 mil indígenas, apenas 42 mil hectares foram disponibilizados. Já para outra tribo, com apenas 3 mil índios, foram reservados 580 mil hectares.
Avança na Câmara a proposta que pune o prefeito omisso quanto à participação popular na administração municipal.
O projeto do deputado Ivan Valente, do PSOL Paulista, foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano e já está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir à votação no plenário da Câmara.
Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
O texto permite a abertura de processo por improbidade administrativa contra o prefeito que impedir ou deixar de garantir a participação de entidades da sociedade civil na definição dos instrumentos de política urbana, como planos e orçamentos, por exemplo. O relator da proposta, deputado Eurico Júnior, do PV Fluminense, afirma que a intenção é corrigir distorções que impedem a efetiva participação popular na administração municipal.
A falta de acompanhamento por parte da população naquilo que lhe diz respeito, na verdade, a gente precisa realmente enquadrar muitos gestores que, em vez de governar para a população, governam para si. A gente precisa realmente aproximar o povo das decisões e do planejamento no gasto do dinheiro público. Não se pensa em democracia sem participação do povo. O projeto faz isso acontecer na vida real, na vida prática.
Eurico Júnior acrescentou ao projeto outros itens que haviam sido vetados pela Presidência da República em 2001 durante a sanção do Estatuto da Cidade. Assim, o texto determina que o controle social deverá ser feito por entidades da sociedade civil que tenham no mínimo um ano de existência e estejam inscritas em cadastro municipal. As prefeituras também ficam obrigadas a disponibilizar as contas do município na internet com linguagem clara e avisar oficialmente as entidades da sociedade civil sobre o período em que os dados estarão disponíveis para consulta e contestação. Mesmo sem responsabilidade de análise deste projeto, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara apoia a iniciativa, como afirma o presidente do colegiado, deputado Zequinha Marinho, do PSC do Pará.
Ninguém melhor para governar para a sociedade como aquele gestor que escuta essa sociedade, que traz essa sociedade para perto de si, para cumprir seus planos de trabalho. trabalho, o seu planejamento anual. Então, a lei vem exatamente ao encontro de uma população que gostaria de participar, de dar opinião, de contribuir, de ajudar o prefeito a construir um planejamento, a construir um orçamento.
Entre as penas previstas para o prefeito condenado por improbidade administrativa estão a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa civil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Uma ótima noite a você. Eu sou José Carlos Andrade. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.